Sejam bem-vindos a mais um ConectaCast, o podcast de tecnologia e inovação da RTM. Eu sou a Mayara Mota e quem conduz comigo aqui hoje é o Thiago. Tudo bem, Thiago?
Olá pessoal, eu sou o Thiago Rossoares. Hoje vamos falar sobre a relação da tecnologia com sustentabilidade e meio ambiente. Você sabe o que é TI verde? Qual o papel das TICs na preservação ambiental? Vamos mostrar como este tema vem ganhando cada vez mais espaço no mundo dos negócios e quais as tendências para o futuro. Para falar sobre tudo isso, trouxemos Felipe Lobo, sócio da agência Na Boca do Lobo. Seja muito bem-vindo, Felipe.
Bom, olá, Thiago, olá, Mayara, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos bater esse papo.
Seja mais do que bem-vindo, Felipe. É bom a gente ter aqui alguém que realmente está vivendo, não só sabe do assunto, mas também que está vivendo isso no dia a dia, né? E sem delongas, então. A gente tem muito essa questão do meio ambiente, principalmente nos últimos tempos. Só que ainda era uma questão muito distante do dia a dia, né? Era um problema até então, que a gente jogava muito na mão dos governantes. A gente vê alguns trabalhos de ativistas na televisão, a gente tem acompanhado algumas questões, mas nada muito muito próximo, né? É aquela coisa que cada setor da economia tem o seu papel, cada pessoa tem o seu papel, e com a tecnologia não seria diferente. Eles deram um termo bonitinho, uma nomenclatura bacana, tem até um selinho sobre isso, mas na prática, né? O que que é TI verde? O que que isso implica para a gente no dia a dia? Como que funciona?
E entrando diretamente na sua pergunta, de fato, TI verde, Green IT, enfim, é um tema, é um termo pomposo para uma coisa que já vem acontecendo há um tempo, né? Isso é muito bacana. Assim, se a gente pensar em TI, e a gente pensar na TI das empresas, por exemplo, a gente entende que é uma área das empresas que está muito ligada à inovação, à tecnologia e por isso caminha a passos largos para um setor de sustentabilidade. E precisa fazer isso. Em 2019, para vocês terem uma ideia, um relatório da International Solid Waste Association fez um. Enfim, trabalham com resíduos sólidos de uma maneira geral, não só com lixo eletrônico, mas eles fizeram um relatório específico sobre lixo eletrônico e perceberam que 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico foram descartadas em 2019 no mundo. Isso é um tamanho gigantesco. Para a gente ter uma ideia, é mais ou menos o peso de 530 transatlânticos, por exemplo. Então, se a gente pensar que grande parte desse lixo eletrônico não é destinado corretamente, a gente tem aí um seríssimo problema ecológico e ambiental. Fora, obviamente, a produção, que é uma produção que demanda muita energia e muita geração de combustíveis fósseis para deslocamento dessa matéria-prima, deslocamento dos produtos, enfim. Então, quando a gente fala em TI verde, a gente fala, obviamente, de geração de resíduos, descarte correto desses resíduos, mas a gente fala também sobre a vida útil do produto e sobre muitas coisas antes. Por exemplo, a priorização de backup nas nuvens, a virtualização de softwares e servidores, a gente está vendo muito isso com o trabalho remoto, otimização do fornecimento de energia e refrigeração dos data centers, isso é super importante. O gerenciamento, né, obviamente, dos resíduos e do lixo eletrônico, e o pensamento ecológico em toda a concepção do ciclo de vida do produto. Tudo isso faz muita diferença e eu acho que as TIs têm um papel fundamental que já está sendo desempenhado ao longo dos últimos anos, mas é ainda um papel, que é muito importante e que vai cada vez ganhar mais relevância dentro das empresas.
Deixa eu te perguntar, por curiosidade, tem alguma regulamentação que estrutura para as empresas alguma cartilha de boas práticas em relação a medidas ambientais? Ou cada empresa desenvolve por conta e vai mantendo ao longo do tempo?
Tem alguns tipos de regulamentações, não exatamente para as empresas. As empresas, claro, são convidadas a fazer seus inventários de emissões, etc. No Acordo de Paris existem várias metas que o Brasil se propôs a atingir de redução das emissões de gases de efeito estufa. Isso envolve, obviamente, governos, etc., mas também as empresas, claro. Existe a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, existem algumas políticas de edificação para usar melhor reutilização de água, enfim, utilização de eficiência energética, etc. Então, tudo isso junto faz com que as empresas tenham um rol aí, um longo caminho de aprendizado, de eficiência energética, das suas áreas de TI, de redução das suas emissões, do ciclo de vida das suas produções, enfim, tudo isso faz muita diferença, há uma série de selos também para as empresas e cada vez mais as pessoas estão olhando para isso na hora de consumir, na hora de investir. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, eu imagino, mas as empresas se tornarem cada vez mais verdes é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil e do mundo, obviamente, e é fundamental para a vida útil das próprias empresas, porque cada vez mais os consumidores demandam isso.
E é engraçado, né, Felipe, que você comentou aí da mudança de mindset das empresas, e a gente vê enormes empresas de tecnologia, né, multinacionais como Amazon e Google, realmente preocupadas com essas questões ambientais, né? A Amazon, no final do ano passado, anunciou que deseja se tornar neutra em emissões de carbono até 2040, né? E a Google iria investir 3 bilhões de euros na construção de data centers mais sustentáveis. Então, assim, é mostrando um pouco, né, confirmando um pouco essa mudança de mindset dessas multinacionais.
Isso, e super precisa, Thiago. Assim, essas multinacionais, elas precisam liderar o mercado. São multinacionais bilionárias, trilionárias, né? A Apple, por exemplo, vale 2 trilhões de dólares, alguma coisa assim, mais do que o PIB de... a grande maioria dos países, mais do que o PIB brasileiro, por exemplo. Então, essas empresas precisam liderar. O Google, por exemplo, fez uma série de aquisições de fazendas eólicas e solares em todo o mundo, e eles são capazes de gerar hoje mais energia do que o Uruguai gera em um ano, por exemplo, energia renovável, né? Então, de fato, essas empresas precisam ser vanguarda. Assim, elas não só precisam fazer isso porque há uma demanda do mercado, mas elas precisam fazer isso para dar bons exemplos. Essas empresas são muito bem vistas pelos consumidores, pelo mercado, etc. Então, é fundamental que elas façam isso. Eu acho que é quase uma questão ética. Assim, elas precisam fazer isso porque o mundo demanda isso. A gente está numa crise global importantíssima e que todos precisam fazer a sua parte. Essas empresas têm um poder muito grande, então elas têm que fazer isso até para criar novas políticas, investir em novas tecnologias e direcionar o mundo e as políticas para um lugar melhor e mais inclusivo para todos.
Bom, Felipe, é um conceito que vem ganhando bastante evidência também no mundo empresarial e de investimentos é o ESG, né? Que significa basicamente sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Esta sigla, ela vem mudando um pouco o pensamento de muitas empresas, né? Porque é uma forma de avaliar como cada investimento impacta o meio ambiente e a sociedade como um todo. Por exemplo, recentemente, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, a BlackRock, anunciou que deixaria de investir em setores intensivos em carbono, como indústria de carvão, devido ao seu impacto ambiental. E uma coisa que eu achei bem legal é que esse anúncio, além de publicamente, ele foi feito para os seus clientes via uma carta em que eles explicavam até a nova estratégia da empresa, enfim. Essa é uma tendência que veio para ficar, ao que tudo indica. Você acredita que no futuro este conceito vai se tornar algo essencial para o desenvolvimento e sucesso de uma empresa?
O mercado financeiro está começando a se envolver cada vez mais com isso, as empresas também. E esse conceito ele é muito básico, assim, ele é fundamental, né? Então, como você falou, é basicamente meio ambiente, responsabilidade social e governança. Meio ambiente é como é o relacionamento de uma companhia, por exemplo, com o mundo natural, a sua dependência de recursos naturais, etc. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está basicamente falando de uma preocupação com direitos humanos, relações trabalhistas, comunidades, etc. Como as empresas e as companhias lidam com isso. E boa governança são aquelas empresas que são mais confiáveis, que têm um bom compliance, que são menos capazes de cair em esquemas de corrupção ou coisas do tipo. Então, a gente está falando de um tripé fundamental. E esse tripé, ele se confunde um pouco com o tripé de sustentabilidade, que é meio ambiente, sociedade e economia, né? A gente não pode nunca falar de um dissociado do outro. São coisas que estão muito próximas e precisam caminhar juntas, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, a gente tem o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial do B3, tem uma carteira bacana com 30 companhias agora em 2020, são companhias gigantescas, que têm um ativo de mercado, um potencial de mercado enorme, ações negociadas, etc. Então, esse índice é muito bacana para o Brasil. E a gente tem também no mundo uma coisa que chama Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima, que é o TCFD, na sigla em inglês. Ele basicamente ajuda as empresas a entenderem quais são os riscos físicos de transição e as suas oportunidades relacionadas às mudanças climáticas, ou seja, quais são os riscos e oportunidades do seu negócio relacionados às mudanças climáticas. Então, eles entendem não só quais são os riscos, mas quais são as possíveis soluções, as potenciais soluções econômicas relacionadas às mudanças do clima para gerarem mais emprego, gerarem mais receitas para os seus negócios e para os seus investidores e stakeholders. Quando acontece um evento climático extremo, como uma super tempestade, vendavais, etc., pode cair uma árvore, por exemplo, nessas torres de transmissão, interrompe a energia para uma cidade, para um bairro, enfim. Isso é um custo muito grande para o negócio e para as pessoas. Então, as empresas elas precisam cada vez mais olhar para o ESG de uma forma holística e entender que não só é benéfico para o seu negócio, como é fundamental para uma construção de uma sociedade melhor daqui para frente.
A gente tem aí um caminho que ele já era longo há muitos anos atrás, agora então haja sola e pernas para a gente percorrer, né? Não tem muito para onde fugir. 50 anos depois da última revolução industrial que a gente teve, né? A revolução da informação, que é uma das minhas favoritas, a gente está aí com um precedente do IoT, do 5G, a própria LGPD transformando o mercado, trazendo vários conceitos para a gente. Reza a lenda que a quarta revolução industrial vai ser a da biotecnologia e que vai trazer para a gente aí algumas coisas que a gente até então só via em filme, né? E aí tem até algumas informações curiosas que eu venho acompanhando, que foi desenvolvido um gel com base em algas que cura a ferida em segundos, um mosquito transgênico capaz de combater a malária. Então a gente tá vivendo uma era bem futurística, mas que é real, né? Que é presente, que é o artificial copiando o natural, né? Você aposta que essa revolução vai ser mesmo focada na biotecnologia, ou você é mais conservador e fala, olha, estamos no caminho, mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá. O que você tem para dizer para a gente sobre isso?
Pois é, Mayara, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu tenho algumas opiniões, assim. Eu estava lendo outro dia um empreendedor americano chamado Ryan Bettencourt, eu não conheço tanto ele, mas eu estava pesquisando um pouco sobre a empresa dele, enfim, que é uma empresa de proteína vegana para animais, e ele estava contando um pouco sobre como ele acredita que sim, que a biotecnologia será a quarta revolução industrial. Eu não tenho tanta certeza, mas eu tenho certeza que as tecnologias que a gente tem hoje já são suficientes para a gente fazer uma verdadeira revolução verde, pelo menos, seja ela biotecnológica ou não. A gente tem todos os caminhos para isso, a gente já tem as soluções e, mais do que isso, a gente tem as cabeças pensantes, os recursos e as tecnologias para, inclusive, desenvolver outras tecnologias que podem solucionar grande parte do nosso futuro. Mas eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados. Assim, eu sou muito a favor de tecnologia, tá? Não pensem o contrário, eu sou super, super a favor. Mas há coisas que a gente também precisa olhar um pouco para trás e tentar solucionar essas questões de uma outra forma. Por exemplo, há tecnologias. A gente hoje tem uma concentração enorme de gases de efeito estufa na atmosfera, que são os causadores das mudanças climáticas. A gente precisa não só parar de emitir gases de efeito estufa, que é causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, mas por diversos outros motivos. Mas a gente precisa não só parar de emitir gases de efeito estufa, como retirar muitos dos que estão na atmosfera hoje. E há uma série de tecnologias que retiram esses gases da atmosfera, mas essas tecnologias hoje ainda são muito caras e ainda há estudos sobre elas. Então, assim, a gente não precisa derrubar nenhuma árvore para gerar emprego, para desenvolver a economia, para desenvolver as tecnologias e para a gente ter uma sociedade mais justa e equilibrada. Pelo contrário, se a gente mantiver essas árvores de pé, investir em utilizar os recursos naturais de uma forma sustentável, como é a biotecnologia, por exemplo, a gente consegue alcançar um futuro muito melhor. Então a gente precisa olhar para isso com muito mais cuidado. Na Amazônia, por exemplo, falando de novo, a gente tem visto cada vez mais incêndios florestais, cada vez um desmatamento maior. Esse ano a gente teve índices de desmatamento maiores do que os do ano passado. Então a gente está vendo um crescimento do desmatamento e a Amazônia em algum momento vai chegar no seu tipping point, que é quando cerca de 20 a 20 e poucos por cento da Amazônia são desmatados e a gente não tem mais volta. E aí começa o processo de savanização da Amazônia. Imagina a tragédia que seria isso. O Brasil, por exemplo, depende da Amazônia em todas as suas regiões. O fluxo de chuvas, agricultura, etc., tudo depende da Amazônia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a bioeconomia na Amazônia, biotecnologia, enfim, elas podem impactar positivamente vários setores: alimentos, bebidas, cosméticos, isso no curto prazo. E no longo prazo, setores como têxtil, energia, farmacêutico, enfim. Ou seja, a gente pode se beneficiar da árvore em pé em setores como segurança alimentar, como saúde da população, como economia, como segurança de trabalho e uma série de outros, geração de trabalho e renda, enfim. Então, a gente tem, sim, um excelente caminho. Eu acho que essa revolução da biotecnologia já começou. Não sei dizer se é a quarta revolução industrial, não me atrevo a dizer, mas sei que ela é capaz de gerar, sim, várias revoluções sustentáveis, e a gente precisa unir o que a gente tem de tecnologia hoje, unir o que a gente já tem de conhecimento para construir essa sociedade mais sustentável, porque a gente já tem todos os mecanismos e todo o caminho para isso.
Legal, legal, Felipe. Recentemente, a Ericsson fez uma pesquisa com mais de 10 mil pessoas para medir a preocupação geral com o meio ambiente, né? E eles descobriram que 46% dos entrevistados veem inovação tecnológica como essencial para enfrentar futuros desafios ambientais. E 36% gostariam que seus dispositivos oferecessem orientação sobre como viver de maneira mais consciente do meio ambiente. Na sua opinião, qual será o papel das TICs, né, a tecnologia de informação e comunicação, na preservação do ambiente?
Eu acho que as TICs, elas são fundamentais para isso, assim, não só para essas tecnologias. Por exemplo, você usar uma tecnologia para um carro compartilhado é melhor do que você ter um carro na garagem, por exemplo. Há tecnologias de satélite que são utilizadas pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o MapBiomas, o SEG, enfim, várias organizações que mapeiam o desmatamento nos biomas brasileiros, em especial na Amazônia. Então, com a utilização dos satélites e com sistemas de processamento desses dados muito mais robustos e rápidos, a gente consegue ter muito mais precisão quando a gente vê o avanço do desmatamento nos biomas brasileiros ao longo dos anos. Isso é muito importante. O uso do GPS nos carros e a geolocalização, por exemplo, também ajudam a reduzir as emissões de carbono. A agricultura pode usar softwares que reduzem insumos, pesticidas, entre vários outros. Então, assim, sem dúvida nenhuma, as TICs têm um papel fundamental, porque eu acho que é o grande desafio da pauta climática é a gente mostrar para as pessoas que ela está muito mais próxima delas do que elas supõem, do que elas imaginam. Quando a gente fala de clima, a gente tem ainda uma tendência a considerar que é um assunto muito distante da gente, né? Que é um assunto que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, que há outras prioridades com as quais a gente precisa se preocupar agora. Só que o que elas não se dão conta, e muito por falta de informação, e as TICs podem ajudar muito nisso, é justamente entender que as mudanças climáticas se relacionam com segurança alimentar, com saúde, com educação, com igualdade de gênero, com igualdade racial, com equidade social, enfim, com vários assuntos, com acesso à energia, com acesso à água e saneamento, enfim, há vários temas que são caros e são fundamentais para as nossas vidas. A gente acorda querendo ter bom alimento à mesa, querendo se mover pela cidade com segurança, querendo dar uma boa educação para os nossos filhos, netos e etc., querendo ter um trabalho seguro e assim por diante. Então, tudo isso se relaciona a clima, se relaciona à sustentabilidade. É muito bom que as pessoas comecem a perceber isso agora, mas a gente tem um desafio ainda de comunicação, de mostrar para as pessoas que essa relação é muito mais próxima, muito mais conectada do que elas imaginam. Eu acho que as TICs podem ajudar muito a solucionar esse problema.
Pegando o gancho no que você comentou agora, a gente está vivendo uma época bem atípica, né? Que até então a gente só tinha referência em livro de história, porque tinha acontecido há muito, muito tempo atrás, e a gente tá naquela fase meio casusa, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Então, cara, é assustador até fazer a comparação de uma época com a outra, porque a gente não vê tanta diferença, né? A única coisa que a gente tem igual é o desespero que a gente tem pela situação. Então, é até um estudo importado de um banco suíço, né? O Bank International of Settlements, que diz que as próximas crises mundiais vão ser todas voltadas para problemas ambientais, né? Vão ser todas parametrizadas por questões econômicas e políticas que envolvem o meio ambiente. E a gente está vivendo isso agora, né? Não tem momento melhor para falar disso do que a situação que a gente está vivendo, que é um vírus que a gente não sabe de onde vem. Reza a lenda que tem uma cadeia natural envolvida aí no meio. A gente não tem perspectiva de vacina ou de cura. E a gente está se adaptando como pode, né? E tenho acompanhado pela televisão quando a gente vê reportagens do tipo: ah, tal lugar que estava sujo tá se refazendo, sem interação humana. Então aí a gente percebe o quanto a nossa mão tem pesado, né, na natureza, muito mais para tirar do que para colocar. Você tem essa visão de que, assim como a gente está vivendo um problema que é uma catástrofe desse cunho agora, a gente vai ter outras futuras de proporção igual ou maior? Ou calma, não vamos correr ainda, porque não chegamos nesse estágio?
Obviamente, a pandemia é uma crise histórica, né? Sem precedentes para a nossa geração. A gente teve outras crises semelhantes, claro, mas a última foi no começo do século passado. A gente está vivendo isso agora e todo mundo tomou um grandíssimo susto. Claro, é uma crise absurdamente impensada. Na verdade, a ciência já falava sobre isso há um tempo, mas os governantes e as pessoas não... Os governantes sabiam, mas as pessoas não tinham ideia de que uma coisa assim poderia acontecer. E a gente está tendo essa devastação global absurda, assim. Mas sem dúvida nenhuma, a gente tem potencial de viver, sim, novas crises econômicas relacionadas ao meio ambiente. A gente, na verdade, já vive, e a gente tem grande potencial de viver outras crises enormes financeiras, considerando crises relacionadas à sustentabilidade. E isso não é de agora, tá? A gente já vem pensando sobre isso há bastante tempo. Os cientistas e os economistas já mostraram que a gente tem boas perspectivas pela frente. Só que a gente precisa usar essas perspectivas. A gente precisa sair do nosso modelo tradicional de economia. Tem uma cientista política italiana, incrível, que eu não vou lembrar o nome dela agora, é Mariana alguma coisa, desculpa. Depois eu posso mandar para vocês. Mas basicamente ela fala que, considerando agora a economia global, considerando o mundo pandêmico, a gente no mundo pós-pandemia, a gente tem que fugir do normal. Todo mundo pensa, né? Nossa, como eu queria voltar para o normal. E ela fala que a gente não pode voltar para o normal, porque o modelo normal era perverso. O modelo normal gerou muito provavelmente essa pandemia, sim, porque provavelmente o coronavírus veio dos animais. Então, o modelo de construção da nossa sociedade fez com que essa pandemia fosse gerada, e muitas outras podem ser geradas também. Se a gente pensar na Amazônia, por exemplo, a quantidade de vírus que vivem na Amazônia, nos animais, e vivem hoje em equilíbrio, e não só na Amazônia, em qualquer floresta, qualquer espaço natural, se a gente gera desmatamento, amplia fronteira agrícola, por exemplo, a gente aproxima esses vírus dos seres humanos. Então a gente tem novos potenciais pandêmicos pela frente. Então, o normal antigo, antes da pandemia, gerou não só uma pandemia como essa, como também uma desigualdade social absoluta, uma desigualdade econômica, problemas seríssimos de desenvolvimento. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, fazer uma retomada verde, uma retomada verde inclusiva. A Europa já fez o novo New Green Deal europeu, falando que a retomada pós-pandemia precisa ser focada em uma economia de baixo carbono, em uma transição verde, em empregos verdes. Então a gente precisa prestar atenção nisso, senão a gente terá, sim, crises econômicas e crises financeiras seríssimas, com um agravante. Quando a gente teve a crise de 2008, por exemplo, que foi o chamado cisne negro, né? A gente teve um efeito devastador, obviamente, mas teve um investimento muitíssimo grande dos governos e dos bancos centrais, etc., para reduzir as taxas de juros e para fazer com que a economia começasse a se restabelecer. Agora, as taxas, eu não sou economista, enfim, mas as taxas, eu entendo que já estão muito baixas. Então, essa mão do governo fica ainda mais difícil se a gente tiver uma nova crise tão grande relacionada às mudanças climáticas, esse cisne verde, que é como se diz por aí. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, sim. Eu acho que o risco é enorme, e a gente precisa estar atento a isso ontem, anteontem, não hoje, assim, é muito urgente.
Felipe, para finalizar, queria abordar um conceito mais social. As mudanças climáticas têm sido debatidas há décadas, mas justiça climática é um conceito relativamente novo. O que significa esse termo e como esse movimento se diferencia de outros movimentos ambientais?
Pois é, eu acho que a justiça climática é fundamental, assim, e a gente precisa falar sobre ela com muito cuidado e muita atenção e sempre. Primeiro, eu quero fazer só uma correlação entre as mudanças climáticas e a pandemia. Quando a gente vê as taxas de mortos pela pandemia, de pessoas impactadas, etc., a gente percebe, não só no Brasil como no mundo, que as classes menos favorecidas, as classes marginalizadas, que vivem à margem da sociedade, a população negra, comunidades tradicionais, indígenas, etc., são os mais afetados. Justamente porque são eles que, historicamente, tiveram muito menos acesso a oportunidades e a direitos. Então, essas pessoas, elas sofrem muito mais quando acontece uma pandemia como essa e quando acontecem eventos climáticos extremos também, por exemplo. São essas pessoas que vivem em comunidades que não têm acesso a água e saneamento. Então, quais são as premissas básicas do cuidado contra uma pandemia como o coronavírus? É usar máscara, sair de casa o mínimo que você puder, ter o mínimo de contato possível com outras pessoas, ou seja, manter o distanciamento social e cuidar bastante da sua higiene pessoal, lavar sempre as mãos, usar álcool gel e assim por diante. Isso é tudo que essas pessoas que vivem nas classes menos favorecidas da sociedade não têm. Elas precisaram, desde o começo da pandemia, sair para pegar transporte público e continuar trabalhando. Elas não têm acesso a água e saneamento de qualidade como as parcelas mais altas da população têm. Elas não têm acesso a uma saúde de qualidade como pessoas que têm condição de ter um plano de saúde, de ter acesso a hospitais particulares têm. Então a gente as pessoas afetadas pela pandemia são as mesmas pessoas que são afetadas pelas mudanças climáticas. Quando a gente vê um evento climático extremo, por exemplo, aqui no Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil, quando tem chuvas torrenciais, deslizamento de terras, etc., quem são as pessoas que mais sofrem, que perdem suas vidas, que perdem seus bens materiais? É a população negra, é a população mais pobre. Então, assim, esse conceito de justiça climática, ele é muito amplo e ele precisa ser tratado de forma muito séria. As mudanças climáticas, elas tendem a ser democráticas. Em algum dia, todos nós sofreremos com ela. Todos nós já sofremos quando tem as chuvas torrenciais e um período curtíssimo de tempo e a gente não consegue se locomover pelas ruas, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, são essas pessoas que sofrem muito mais. Muito, muito, muito mais. Isso não é justo, porque elas foram as que menos contribuíram para as mudanças do clima e elas são as que mais sofrem. Então a gente precisa tomar muito cuidado porque isso é um reflexo da sociedade. Essas pessoas são sempre as que mais sofrem, as que são mais impactadas. E isso não é justo. O que não há é justiça climática. Assim, há uma incrível injustiça climática, como há uma injustiça social, uma injustiça econômica e uma série de outras coisas. E uma outra coisa que eu queria só contribuir bem rapidamente é falando sobre o home office, sobre esse período de pandemia, que isso inclui um pouco do que a gente falou quando a gente fala sobre retomada verde, etc. Eu acho que o home office, ele sem dúvida veio para ficar e tem algumas coisas que a gente precisa só tomar cuidado sobre o impacto ambiental que o home office teve nas nossas vidas durante a pandemia, né? A gente viu, como a Mayara falou, vários lugares que eram sujos e ficaram limpos, etc. Isso de fato aconteceu, tá, gente? Houve, sem dúvida, uma melhora na qualidade do ar e uma redução nas emissões de gases de efeito estufa do que estava previsto para 2020. Claro, as pessoas ficaram em casa, os sistemas produtivos também pararam em muitos casos, então a gente de fato reduziu as emissões e reduziu as emissões de não só de gases de efeito estufa, como também de material particulado que causa poluição. Mas uma coisa fundamental é a gente ver uma pesquisa que foi feita que basicamente as emissões caíram mais ou menos 17% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2019. Mas, em maio de 2020, a atmosfera atingiu 418 partes por milhão de dióxido, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera atingiu 418 partes por milhão, que é como se mede. Esse é o nível mais alto já registrado na história da humanidade e provavelmente pelos últimos 3 milhões de anos também. Esse número seria um pouco maior, caso não tivesse acontecido a pandemia, é claro, mas ainda é gigantesco. E mais do que isso, a gente tem que pensar que as mudanças climáticas, esses gases, eles ficam concentrados na atmosfera durante décadas. Então, o que a gente emite hoje vai ser sentido daqui a 30, 40 anos. O que a gente sente hoje foi emitido lá atrás. Então, assim, é um conjunto de informações que a gente precisa ter Porque essa redução foi uma redução muito pontual. Ela não fará a menor diferença se a nossa retomada voltar àquele antigo normal, que é justamente o que a gente não quer. Se a gente retomar no mesmo ritmo anterior, essa pequena redução de emissões não vai fazer a menor diferença. Essa que é a grande verdade. Assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque sim, as coisas ficaram um pouco mais limpas, o ar ficou um pouco melhor, mas agora as coisas já estão retomando. Então, essa volta precisa ser muito cuidadosa e a gente precisa definir como a gente quer o nosso modelo econômico daqui para frente para a gente ter mudanças significativas. A mudança de agora, da pandemia, não foi significativa. Isso precisa ficar bem claro. Ela pode ser dependendo de como a gente vai mudar daqui para frente. Mas houve sim uma mudança, mas que não é uma mudança estrutural, que não é uma mudança grande do ponto de vista estrutural se a gente voltar ao que a gente fazia antes.
É verdade, Felipe. Acredito assim, não só as empresas, mas nós também temos que nos preocupar, né, e fazer a nossa parte. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no ConectaCast. Esperamos receber você mais vezes aqui no nosso programa.
Imagina, gente, eu que agradeço muito, Thiago, Mayara, toda a produção, foi um prazer enorme, muito obrigado por esse espaço e muito feliz que vocês estão preocupados com isso e cada vez mais nós, enquanto sociedade, nos preocupamos e falamos sobre esse assunto. Obrigado.
Espero receber você aqui da próxima vez para a gente ter uma pauta mais otimista em relação ao meio ambiente, para a gente poder falar daquilo que está sendo feito, que está fazendo alguma diferença.
Não, sem dúvida. Terei prazer em falar. Tem muita coisa sendo feita. A gente pode ficar otimista, sim. A gente tem grandes soluções a caminho. A gente só precisa ter esse olhar econômico, social e político para essa direção. Mas as alternativas existem, já estão aí. E a gente tem, sim, um caminho a trilhar para a gente reverter esse cenário.
Obrigada, Felipe. E você que está ouvindo, não esquece de seguir o ConectaCast no Spotify e nas outras plataformas. Configurar para receber sempre que a gente postar um novo episódio. Obrigada e até a próxima.